Olá, bem-vindas e bem-vindos ao nosso terceiro episódio do Pode Falar, um podcast que trata de controle interno de um jeito que você nunca ouviu. Meu nome é Rodrigo Fontinelli, controlador-geral do Estado de Minas Gerais, e hoje temos o prazer de ter aqui com a gente Valdir Simon. O currículo dele é muito grande, pessoal, mas eu vou só falar um pouquinho rapidamente. Ele é auditor fiscal da Receita Federal aposentado e, entre os diversos cargos da alta administração que ele ocupou, ele foi secretário executivo da Casa Civil e do Ministério do Turismo, assessor especial da Presidência da República e também ministro da CGU e ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão. Seja muito bem-vindo, Valdir, e mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
Oi, Rodrigo, é um prazer falar com você, com a tua audiência, e é muito bom, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo.
Obrigado, o prazer é todo nosso. Ele é formado também em Direito, pessoal, com especialização em Direito Empresarial, mestre em Direção e Gestão de Sistemas de Seguridade Social pela Universidade de Alcalá de Henares, na Espanha. E também, aí já entrando um pouquinho no nosso assunto aqui do bate-papo, ele é coautor do livro A Cor de Leniência na Lei Anticorrupção, talvez o primeiro, ou se não foi o primeiro, um dos primeiros livros sobre o tema, e é por isso que a gente vai falar, além de todo o currículo, também, a partir dessa obra, a gente vai falar um pouquinho. Eu, para quem não sabe, eu fico bastante satisfeito de ter a participação do Valdir, ou ministro Valdir Simon, aqui, porque a gente teve, eu tive o prazer, na verdade, de trabalhar com ele no Ministério do Planejamento, onde ele foi um grande incentivador para lançarmos, naquela época, lá em 2016, o primeiro programa de integridade pública do país. Valdir, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Agora seus trabalhos estão mais focados aí em processos administrativos de responsabilização, né? Os PAS e acordos de leniência também. Eu acabei de falar que você foi um dos precursores aí nessa questão de integridade no setor público. Qual a conexão que você enxerga, né, entre integridade pública, a qual você se dedicou esse tempo todo, com o que você tem feito agora, atualmente, agora na vida privada, depois da sua aposentadoria?
Então, Rodrigo, eu tive a felicidade e a grande oportunidade de comandar a CGU exatamente no momento em que nós implantamos a lei anticorrupção, nós regulamentamos a lei anticorrupção. Como você muito bem sabe, a lei anticorrupção, que trouxe uma sanção administrativa para as empresas que praticassem ilícitos administrativos, ela orienta para considerar na aplicação da multa também como um atenuante a existência de mecanismos de integridade, incentivo à denúncia, aplicação efetiva de códigos de ética e a existência de controles internos. Quando nós regulamentamos, nós entendemos que era importante dar um peso significativo para essa variável atenuante, porque ela pode atuar também, aliás, ela atua também, a existência do sistema de integridade, no campo da prevenção, para evitar a prática de ilícito. E fizemos mais, quer dizer, nós regulamentamos com ato, uma portaria na CGU, o que a CGU entenderia como uma boa prática, né, no sistema de integridade, até porque esse programa, esse sistema de integridade, tem que ser avaliado quando a empresa está sendo investigada no processo de responsabilização. E fizemos um guia para a aplicação dos sistemas de integridade nas empresas. Mas eu sempre acreditei, Rodrigo, que não adianta você trabalhar somente de um lado da relação público-privada, você tem que trabalhar dos dois lados. Em que pese a existência de sistemas de integridade robusto nas empresas, e é importante dizer que algumas já contavam com sistemas de integridade, de auditoria, bem antes da lei de corrupção, do lado da administração pública, você sabe muito bem, nós tínhamos uma deficiência nisso. Não é? E fizemos um guia na CGU, também orientando a administração direta, e, como você muito bem disse, nós tivemos oportunidade, um processo liderado por você no Ministério do Planejamento, de implantar o primeiro programa de integridade na administração pública no Ministério do Planejamento. Portanto, quer dizer, trabalhando dos dois lados, o setor público com as suas especificidades, com um conjunto de políticas específicas, por exemplo, que não se aplicam no setor privado, né? A gente tem uma dimensão muito forte de nepotismo, que é importante trabalhar, né? A questão das compras, né? Nas estatais você tem atuação em ambos os lados. Uma empresa estatal, ela pode ser, ela pode praticar um ato lesivo previsto na lei, mas também ela pode ser alvo, pode ser objeto de uma atuação ilícita por parte de um agente público, um empregado público, ou por parte de um terceiro com o qual a estatal se relaciona. Então, quer dizer, nós fechamos essa relação. E o que eu tenho visto depois que me aposentei, cumpri minha quarentena e iniciei um processo de atuação como advogado, é que as empresas, de fato, e genuinamente, estão implantando sistemas de integridade. Eu costumo dizer, Rodrigo, que o sistema de integridade é como se fosse a longa-manos do Estado dentro da empresa. Porque a partir do momento em que a empresa estrutura esse sistema com controles, com políticas, procedimentos, com código de conduta e especialmente com canal de denúncia, ela terá a obrigação de apurar qualquer violação que seja relatada nesses canais, utilizando as boas práticas, utilizando técnicas de investigação independente e, ao final, ela precisa aplicar as sanções que são previstas no seu código de conduta, na sua política de sanção, de sanções, ou no seu código, no estatuto do seu comitê de ética, de forma que isso seja também pedagógico dentro da empresa. Mas não é só isso. Além de apurar, além de punir os responsáveis, ela precisa remediar os danos e também, é uma boa prática, colaborar com a administração pública. E aí é que entra os acordos de leniência. O acordo de leniência, ele fecha esse ciclo na apuração de uma violação. Porque é importante de saber, Rodrigo, que até sistemas de integridade robustos, maduros, eles não são infalíveis. Você sabe muito bem, você conhece melhor do que ninguém gestão de riscos, você sabe muito bem que você implanta um sistema de controle para mitigar os riscos que você identificou. Né? E é claro, e a doutrina diz, somente no setor público, isso está previsto no Decreto-Lei 200, que nenhum sistema de controle pode custar mais do que o risco que ele pretende endereçar. Então, quer dizer, haverá sempre a possibilidade, ainda que remota, da prática de um ilícito por uma empresa que tenha um sistema de integridade. E essa empresa, ela precisa depois fazer rodar esse sistema de integridade, identificando as violações, apurando, melhorando os seus controles e colaborando com as autoridades. E aí é que, por isso que eu digo que o sistema de integridade é como se fosse o Estado apurando uma violação contra o próprio Estado, mas usando para essa finalidade um instrumento, um mecanismo que é implantado pela própria empresa. E, ao final, o Estado toma conhecimento dessa violação para, do lado da administração pública, também punir os responsáveis que são membros da administração pública ou terceiros também envolvidos com a prática do ilícito.
Excelente, Valdir. Queria destacar duas. Foi uma ótima lembrança essa do Decreto-Lei 200. Eu falo muito quando, né, a gente vai falar sobre gestão de riscos, o pessoal acha que é alguma coisa nova. Ele já está lá no artigo 14 do Decreto-Lei 200, né, essa questão de custo relacionado a uma resposta à gestão de riscos. E um outro ponto que eu achei interessante, aí é mais um ponto pessoal seu, é que os ouvintes com certeza perceberam que, além de você trabalhar com compliance, você vive o compliance, né? Você deixou muito claro que depois que você aposentou, você cumpriu a quarentena para depois entrar aí ir para a iniciativa privada. Excelente. Depois a gente vai falar um pouquinho ainda de acordo de leniência, com certeza, mas esse ano a gente está completando, né, 7 anos aí da LAC, ou Lei Anticorrupção. No seu entendimento, quais os principais avanços, desafios, né, que a gente enfrenta aí, ou enfrentou e tem enfrentado nos órgãos de controle, na responsabilização mesmo administrativa das pessoas jurídicas, por algum ato praticado contra a administração pública? O que que você acha que evoluiu, o que que ainda tem que evoluir nesses 7 anos aí de vigência?
Olha, os órgãos de controle interno vêm fazendo um excelente trabalho na disseminação das boas práticas de apuração. É importante dizer que a responsabilidade primária na apuração de um ilícito administrativo não é do órgão de controle interno, é da própria administração pública, do órgão que foi lesado, o órgão contra o qual foi praticado um ato ilícito previsto no artigo 5º da lei anticorrupção. E os órgãos de controle têm uma competência concorrente, que ela é acionada quando o órgão lesado não tem as condições para fazer apuração, o processo de responsabilização, ou em alguma situação em que o órgão lesado não tomou as providências. Mas os órgãos de controle interno, é interessante, Rodrigo, você sabe muito bem disso, quer dizer, a gente vive no Brasil hoje um sistema bastante peculiar, em que há uma centralização num órgão do controle interno, como é a Controladoria Geral da União e como é também a Controladoria do Estado, né? Mas isso não substitui uma atuação direta da administração do órgão, seja administração direta, seja numa autarquia, fundação ou numa estatal, por intermédio da sua auditoria interna, na apuração, na avaliação da maturidade dos seus controles, né, exercendo o que a literatura chama de terceira linha de defesa, mas também a administração direta e a administração indireta e as estatais apurando os ilícitos administrativos. Isso já havia uma prática nesse sentido, especialmente em licitações de contratos, dentro de um rito estabelecido na Lei 8666, para aplicação de sanções contratuais e, eventualmente, até declaração de inidoneidade de empresas. Isso já é uma prática, já havia uma maturidade dos órgãos para aplicar sanções. Quando vem a Lei Anticorrupção, a CGU fez um trabalho, na minha opinião, bastante importante de disseminação das diretrizes, e essas diretrizes acabaram inspirando também a regulamentação da lei pelos estados, pelos municípios, e hoje a gente vê que grande parte dos órgãos já estão preparados para os processos de responsabilização. As dificuldades, uma outra questão que é importante, a gente sabe muito bem que há ilícitos contra a administração, nem sempre são fáceis de detectar. Numa auditoria, nem sempre é possível identificar uma fraude no contrato, um sobrepreço, um superfaturamento. Até porque ele pode ter um percentual relativo, muito baixo, mas que em valores absolutos, dependendo do valor do contrato, ele é relevante. Mas quando ele é tem um percentual relativo muito baixo, é muito difícil de identificar, né? E boa parte das violações acabam, a literatura fala de quase 50%, acabam sendo identificadas por denúncias. Daí a importância de você ter sistemas de ouvidoria robustos, e dentro das empresas você ter canais de denúncia também estruturados, acessíveis e que deem um tratamento adequado aos relatos. Na administração pública, as ouvidorias fazem esse trabalho de captura de violações e que precisam ser apuradas, né? E eu sempre disse, como administrador público, que os relatos nas ouvidorias, seja do ponto de vista da qualidade da política pública executada, do atendimento, mas também com relação à denúncia de fraude, tem que ser um indicativo de gestão, que deve ser acompanhado pela mais alta instância da administração do órgão. Então, e aí entra o processo de responsabilização. A produção de provas sempre é muito difícil, né? Uma coisa que, na minha opinião, ainda possa evoluir é que, veja, na administração privada, quando você tem uma violação, a boa prática é que a empresa contrate uma auditoria independente. Essa auditoria independente, uma investigação independente, ela atua na dimensão dos processos, né, das rotinas, atua na dimensão das transações, as análises das transações financeiras e contábeis, né, e também das pessoas. E em relação às pessoas, avaliando arquivos, documentos e comunicações, seja comunicações por e-mail, e nos dias de hoje com a utilização do celular. A gente sabe muito bem que os aplicativos de mensagem hoje estão substituindo os e-mails e eles são utilizados, inclusive, para dar comandos dentro das organizações públicas, né? Em alguns casos, dizem, até para demitir, né? Então, tem pessoas demitidas pelo WhatsApp, né? Mas o que, na minha opinião, falta é que a administração pública tenha a capacidade de apuração a partir da análise dos dados dos agentes potencialmente envolvidos na violação, né? Que no setor privado, nas investigações, é que a gente chama de custodiantes. Essas pessoas têm que, sem denuncismo, sem caças-bruxas, mas você precisa analisar para atender, para compreender exatamente o que pode ter acontecido e, ao final, produzir provas robustas que possam identificar a responsabilização da empresa. Eu acho que esse é um ponto de fragilidade. Me parece ainda que os processos de responsabilização, a CGU fez um trabalho recente bastante importante de tentativa de padronização da aplicação das multas para você não ter discrepâncias em situações análogas, semelhantes, com multas muito distintas umas das outras, né? Mas talvez esse seja o grande desafio. E a gente garantir que esses processos transitem dentro de um prazo razoável, né? A própria legislação estabelece um prazo de 180 dias como razoável, podendo ser prorrogado, e mais, que as multas aplicadas elas possam ser efetivamente recolhidas, né, para o erário. E eu não tenho ainda notícia de que tenha havido pagamento das multas. Lembrando que a multa aplicada e não paga, ela é inscrita em dívida ativa. E futuramente, no âmbito, pelo menos, federal, caberá à Procuradoria da Fazenda Nacional uma execução para receber essa multa. Então, uma legislação nova, estamos caminhando muito bem, são vários processos de responsabilização instaurados, a qualidade tem melhorado muito, as comissões têm um preparo técnico significativo, isso é muito importante, treinar as pessoas para que não sejam cometidas falhas, fragilidades que lá na frente possam ser identificadas ou alegadas como nulidade, que seja dado amplo direito de defesa para a empresa, porque o cerceamento de defesa também ele coloca em risco todo o processo de responsabilização, né? E claro, sempre se tenha um olhar para a proporcionalidade da sanção em relação à conduta, à violação que foi praticada. A gente precisa tomar muito cuidado para não banalizar a aplicação da lei. Então, essa talvez seja algo que precisa ser ainda amadurecido no âmbito da administração pública.
Ótimo. E um exemplo clássico, né, disso que você falou é o caso da Petrobras mesmo, né? Ela tinha auditoria interna, tinha a própria CGU e TCU como órgãos de controle auditando, né, e não tinha a ferramenta, a forma como era perpetrada a fraude, ela não ia ser pega por auditoria interna ou auditoria de órgãos de controle nesse sentido, né? Então, fazendo um gancho já com a sua resposta, e para a gente entrar um pouco em acordo de leniência, Valdir, a legislação, tanto federal como as que foram replicadas, né, nos estados, pelo menos desconheço alguma diferente disso, acabou atribuindo ao órgão de controle aqui em Minas, nos deu, né, a CGE, essa competência de firmar acordo de leniência. Mas a gente acompanhou, e aqui a gente está em fase introdutória, vamos dizer disso, em relação a essa parte, ainda não temos nenhum acordo de leniência firmado, mas já temos memorandos de entendimentos firmados, né? Mas na União isso já está bastante consolidado, e a gente acompanhou, né, alguns atritos institucionais, vamos assim dizer, entre diversos órgãos, e aí CGU, Ministério Público Federal, TCU. Como é que você avalia isso nesse momento? Você acha que isso aí já é algo que já foi superado, que ainda tem talvez uma própria insegurança jurídica para a própria empresa que procura para firmar esse acordo de leniência? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente.
Olha, o ambiente interinstitucional melhorou bastante, né? E eu não avalio que tenha qualquer tipo de insegurança jurídica para firmar um acordo de leniência. Mas é importante nivelar as expectativas. Veja, a legislação estabelece que compete, no âmbito federal e no âmbito dos estados, isso vem sendo replicado, compete ao órgão de controle interno, a Controladoria Geral da União, firmar acordo de leniência. E aí eu defendo esse modelo por um motivo muito simples. Quem pode aplicar a sanção é a administração, não é o Ministério Público. É claro que o acordo de leniência nós temos que entender qual é a sua natureza e qual a sua finalidade. Ele não é um instrumento para apuração de dano erário. Ele é um instrumento para dar celeridade e para estimular a cooperação num processo de responsabilização, em que a administração precisa ter informações, provas que deem celeridade a esse processo de responsabilização, que muitas vezes é demorado.
Dentro disso, só emendar uma, Valdir, porque era uma outra pergunta que eu ia te fazer, e você já emenda. Você acredita que esses acordos eles têm contribuído para essa eficiência nas investigações?
Então, e aí, quando você recebe a informação, você pode desdobrar isso em outras ações. Eu acho que foi uma boa prática fazer um acordo junto com a advocacia pública, essa foi uma inovação, eu acho que funciona muito bem. E a empresa precisa saber que esse acordo feito com a administração, com a CGU e com a advocacia pública, não é um ponto final na história. Existem outros órgãos que têm responsabilidade concorrente. Por exemplo, o Ministério Público pode entrar com uma ação de probidade administrativa, uma ação de responsabilização judicial, se entender que aquele acordo de leniência é insuficiente. Né? O Tribunal de Contas, pela lei, sua lei orgânica 8442, pode aplicar sanções à empresa e pode, e ao final, dizer que o valor de negociado ele é insuficiente para a reparação do dano, né? E exige a instauração de um processo de tomada de conta especial, que ao final pode apurar um valor adicional a ser pago pela empresa. Então, tem que ter esse nivelamento de expectativa da empresa quando vai fazer uma colaboração. Eu não acredito que a gente vai ter em algum momento um balcão único, até porque já é muito amadurecido no Brasil o conceito que é chamado no direito administrativo de independência das instâncias, e a gente vai continuar convivendo com órgãos como a Controladoria, o Ministério Público, o Tribunal de Contas da União. Respondendo ao seu segundo questionamento, tem contribuído sim. A AGU não tem falado sobre isso, mas nós temos informação de várias ações de improbidade que estão sendo iniciadas contra as empresas ou terceiros, pessoas físicas, que foram relatados em acordos de leniência. O que é muito bom, quer dizer, a AGU está demonstrando que os relatos nos acordos de leniência serão utilizados para processos adicionais de responsabilização e, eventualmente, de reparação de dano. Então, isso vem acontecendo. O que eu tenho alertado sempre é que, em alguns casos, a empresa que pretende fazer uma colaboração, ela não tem informações inéditas. E isso não pode impedir a celebração do acordo. Quer dizer, o ineditismo da informação não é um requisito legal para a celebração do acordo de leniência. E não é pouca coisa, Rodrigo, quer dizer, a empresa, veja, uma empresa que tem um sistema de integridade robusto e que acaba um representante seu, um terceiro, praticando um ato ilícito, quer dizer, ela vai à administração para fazer uma colaboração e ainda que a administração tenha já informação, relato, prova desse ilícito, ela precisa prestigiar esse esforço de colaboração, porque não é pouca coisa. A empresa, ela terá que pagar uma multa, ainda que seja uma multa mitigada, ela terá que se submeter a um processo de monitoramento, vai ter que aperfeiçoar o seu sistema de integridade e virar público em algum momento que houve a prática do ato ilícito e que a empresa está sendo sancionada e que vai se submeter a um monitoramento. Então há um preço a pagar mesmo para essas empresas. Nós não podemos deixar de prestigiar uma empresa que espontaneamente vai à administração para relatar, ainda que a administração tenha conhecimento desse fato. Mas, de fato, o acordo de leniência é um instrumento sensacional, É um instrumento que dá celeridade ao processo de investigação, ele economiza recursos públicos, porque diminui a necessidade de alocação de pessoas, de recursos financeiros, orçamentários, para as auditorias complementares. Enfim, eu acredito que é o futuro, a transação é o futuro da resolução de litígios entre o setor público e o setor privado.
Muito bom. Dentro dessa sua última, uma das últimas afirmações aí nessa resposta, você acha que é atrativo? Porque, você falou mais o que deveria ser, né? A empresa deveria ter todas as oportunidades de celebrar um acordo de leniência, mesmo que ela não traga algo inédito. Mas você acha que, da forma como tem sido feito hoje, e aí, é claro, estou tirando os exemplos de empresas que estavam, por exemplo, na Lava Jato, uma empresa que talvez a CGU não tenha nenhum trabalho sobre aquela empresa, mas é ela mesmo que é se autorreportar ali. Você acha que é atrativo, nesse cenário que a gente está vivendo, ela fazer isso? Quais os riscos que você enxerga? E aí até utilizando mesmo a sua nova função aí, né, do lado privado.
Rodrigo, eu não diria que é atrativo. O ideal é que o ilícito não tivesse acontecido. Mas se aconteceu, eu diria que é quase que uma obrigação da empresa em fazer a colaboração. Veja, o ilícito é praticado por alguém. Se a empresa tem um sistema de integridade que a estimula, a incentiva a colaborar, é claro que esse sistema também ele foi o responsável pela identificação da violação, do ilícito, e a empresa já deve ter tomado as medidas de responsabilização e também de remediação dos danos que porventura tenham sido praticados, né? Essas informações, elas estão dentro da empresa, elas são reportadas numa grande empresa ao conselho de administração, e a deliberação, ao final do dia, é da administração da empresa. Se eles deliberarem por não relatar, eu sempre costumo dizer, isso tem que tomar muito cuidado, porque isso pode trazer consequências para o próprio administrador, a pessoa física do administrador, que toma a decisão de não relatar uma conduta ilícita que foi praticada por um representante da empresa, né? E amanhã, se ficar caracterizado que houve essa omissão, esses administradores poderão, eventualmente, ser responsabilizados também no âmbito judicial, civil e até criminal. Então, eu diria que é uma obrigação que faz parte do sistema de integridade, o relato, a colaboração, ainda que traga alguma insegurança em relação aos desdobramentos. Eu penso que a tendência é que, no futuro e nos próximos anos, essa harmonia institucional ela já esteja sedimentada, de forma que a empresa colaboradora seja prestigiada e não apontada como uma empresa corrupta, uma empresa que viola regras, né? A colaboração ela precisa ser, tem que ser dada o peso, a importância que ela merece, né? De forma que a empresa se sinta estimulada e veja vantagens nessa colaboração. Então, eu diria que é vantajoso, sim, e eu diria que é imprescindível, porque nunca se sabe quando essa violação virá à tona e como ela virá à tona. Imagina a empresa recebendo depois sendo alvo de uma operação da Polícia Federal de busca e apreensão. Isso terá um impacto significativo na imagem, na reputação da empresa.
Beleza, Valdir. A gente já encaminhando mais para o final, queria emendar duas perguntas em uma aqui. A pergunta seria mais simples, né? Como é que você acha que seria o futuro, que será o futuro dos acordos de leniência no Brasil? Se é promissor ou se é só uma onda e isso em algum momento a tendência é realmente diminuir? Mas eu queria que agregar essa pergunta ao cenário que a gente está vivendo hoje, né? De uma conjuntura aí de pandemia, com retrações econômicas fortes em diversas empresas. Você acha que isso também pode afetar, e se afeta só nesse curto, talvez médio prazo, talvez até mesmo no cumprimento das multas aplicadas? Como é que você enxerga esse cenário para essa temática nossa aqui, Valdir?
Bom, eu penso que, assim, o acordo, como qualquer transação, ele é o futuro da solução de litígios e controvérsias. Né? Eu diria até, Rodrigo, que em algum momento nós vamos ter que até descentralizar essa possibilidade de negociação de acordo. É, um modelo que me agradaria muito é se a gente pudesse transacionar no âmbito do próprio processo de responsabilização, né, em que a colaboração, que já é considerada para a definição da alíquota da multa, pudesse ter um peso maior, inclusive, de não aplicação de inidoneidade, por exemplo. É, então, eu diria também para você que você já tem um processo de negociação hoje estabelecido em outras agências, como o Banco Central, e no ACVM, que é o chamado Acordo Administrativo em Processo de Supervisão. O CAD já tem um procedimento de acordo de leniência bastante maduro. É, em algum momento isso vai atingir, na minha opinião, inclusive a administração tributária. Haverá, em algum momento, a tendência de transações administrativas dando mais liberdade para a administração. Para isso, a gente precisa confiar na administração pública. A gente precisa confiar nos agentes públicos, no seu discernimento e capacidade de fazer essa negociação, né, com transparência, com a supervisão dos órgãos de controle, né, e os órgãos de controle precisam acompanhar esse procedimento, né, e eu acredito muito que isso vai acontecer. É, o momento que a gente está vivendo é de extrema excepcionalidade. Nós estamos, na minha opinião, isso tem que acontecer, mas nós estamos flexibilizando alguns controles para dar celeridade aos processos, e esse momento de incerteza, ele é muito crítico, né, e expõe demasiadamente o administrador público, que está fazendo compras, que está alocando recursos em benefícios assistenciais, sem saber se a mercadoria vai ser entregue, se o preço é justo, se a pessoa que recebeu o benefício deveria receber ou não, com um nível de incerteza enorme, e os órgãos de controle, como você, por exemplo, vocês têm que ter um olhar muito próximo neste momento, de um lado, para você, não, no futuro, não punir um gestor que teve que tomar uma decisão, ainda que não tendo todas as evidências e informações necessárias para tomada de decisão. A gente está falando de vidas humanas. Né? E, do outro lado, para evitar que algum esperto aproveite esse momento para deixar, para desviar recursos públicos. Né? Ah, eu acredito que haverá por parte dos governos a necessidade de alívio, né, de aplicação de sanções, aquilo que, na minha opinião, aquilo que é possível aliviar deveria ser aliviado. A gente tem que ter consciência de que a recuperação econômica vai demorar anos. A gente está falando de algo que é impactante para o futuro do emprego no Brasil, futuro das atividades econômicas, dos pequenos negócios. Essa recuperação será muito demorada. E o que as empresas puderem, nesse momento, receber de alívio, eu não estou falando de receber recurso na veia, não, mas, assim, flexibilizando o pagamento de tributos, eventualmente sanções administrativas que possam ser postergadas ou até não aplicadas, eu, pessoalmente, acho que a administração deveria seguir por esse caminho, né? Abonando, inclusive, algumas sanções. Sem, por outro lado, também flexibilizar a aplicação da legislação. Nós precisamos sair disso, quer dizer, mais rígidos, mais transparentes, mais fortes do ponto de vista de controle, de compliance, ou seja, que aquilo que você está fazendo neste exato momento para ajuda, para apoio, para aliviar o momento de inflexão na economia e de dificuldade de fluxo de caixa das empresas, não se perpetue, ele precisa acontecer nesse curto espaço de tempo e depois nós medimos isso assim, milimetricamente, para não exagerar na dose do benefício e nem também que o remédio acabe sendo algo que seja nocivo para a própria administração e para a cultura de integridade. Então, vamos acreditar que todos estão bem intencionados, mas ao mesmo tempo vamos ficar de olho para qualquer prática que não seja adequada neste momento. E os órgãos de controle, quer dizer, com um olhar muito próximo, é muito bom saber, por exemplo, que aí em Minas Gerais você faz parte da equipe que está do gabinete de crise e está acompanhando o dia a dia das políticas que estão sendo implementadas para enfrentamento da pandemia.
Corroboro muito com isso, Valdir, até cheguei a te mandar, né, a resolução 10 que a gente fez aqui na CGE, trabalhando como consultoria, primeira vez aqui na história da CGE que a gente trabalha dando consultoria nesse momento aí de crise e fazendo uma avaliação de risco tempestiva e no máximo 24 horas para não travar o processo, mas para auxiliar um pouco o gestor nesse momento crítico e que, como você falou, né, a gente teve uma flexibilização da legislação, mas diversos pontos podem e serão, a gente sabe disso, questionados em algum momento futuro. Então, para tentar dar um pouquinho mais de tranquilidade, claro, sem esquecer aquela outra parte, né, de fiscalização, para tentar detectar aí as pessoas que, infelizmente, mesmo nesse cenário, acabam aproveitando desse momento e dessa flexibilização. Mas para terminar, Valdir, em termos de assunto, né, de acordo de leniência, PAR, LAC, basicamente era isso. Acho que foi muito bom, muito proveitoso. Se a gente tivesse mais tempo, tenho certeza que seria ainda melhor. Mas eu queria que te passar a palavra. Você está lançando um novo, acho que é no final desse mês, né? Recebi o convite, mas não lembro direitinho. Final desse mês, um novo livro. Que aí não tem muito a ver com o que é, ou quase nada a ver com o que a gente falou aqui, mas o título já é bem sugestivo, né? Manual de Sobrevivência do Administrador Público. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, dessa nova obra e também já fizesse as considerações finais aí para os nossos ouvintes.
Como você muito bem sabe, Rodrigo, eu fiquei 30 anos na administração pública, eu tive a oportunidade de passar por vários órgãos, alguns bastante complexos do ponto de vista da gestão. Na administração pública, quando você é alçado para um cargo de direção, nem sempre você é preparado ou recebeu a formação necessária para isso. Em regra, você é contratado para ser um técnico. Eu, no meu caso, auditor fiscal, você, auditor de controle, e com o desempenho da sua atividade, se você acaba se sobressaindo, te convido em algum momento para ocupar um cargo de direção. E nem sempre você está preparado para isso. A partir dessa experiência, eu acabei desenvolvendo quase que uma tecnologia de gestão que eu chamo de 10 passos para a excelência da gestão, que é um ciclo. Vai desde o momento em que você é convidado para ocupar um cargo público até o momento em que você sai desse cargo, que também requer um conjunto de preparo, de cuidados, que começam desde o primeiro dia no órgão, não é no último dia, quando você é demitido ou pede exoneração. E interessante, nos 10 passos tem um deles que é dedicado aos controles. Certamente você foi uma das inspirações para esse capítulo, né? Nós fizemos lá a nossa política de gestão de riscos na Administração Pública Federal, um ato inédito, lá em 2016. Eu falo um pouco disso, falo dos sistemas de integridade nesse capítulo, e é uma colaboração de um ex-servidor, um ex-gestor público, para os colegas que queiram se aventurar no manejo da máquina pública, né? O nome é sugestivo, mas é disso que se trata. Ocupar um cargo de administrador público é quase que é um ato de coragem e você precisa sobreviver. Nós vamos fazer esse lançamento, Rodrigo, no próximo dia 30 de abril, às 9 horas. Então, todos os colegas, amigos e amigas convidados. Será um seminário virtual, gostaria muito de fazer presencial, mas não será possível. O livro está à venda na Amazon, na Cultura, no Google Books, é da Trevisan Editora. E quem quiser acompanhar o seminário, no dia 30, às 9 horas, no meu canal no YouTube, pode me procurar lá, que vocês vão encontrar. E podem fazer inscrição para o seminário também no site do IRE, que é o Instituto para a Reforma das Relações entre Estado e Empresa, iree.org.br/administrador-público. E com isso, nós vamos ter lá um bate-papo bastante interessante com especialistas, e a ideia é que a gente possa utilizar esse canal também para disseminar boas práticas e troca de ideias sobre a administração pública. Então, eu queria te agradecer muito pelo convite, parabenizar mais uma vez pelo trabalho que você vem fazendo, que é de excelência aí no governo de Minas Gerais, e contem comigo sempre que precisarem. Muito obrigado.
Valdir, eu que agradeço, não apenas por ter aceito o convite, mas, na verdade, por tudo. Já te agradeci, né, pessoalmente, mas não tenho nenhuma vergonha, de fazer isso aqui, nesse podcast. Foi muito importante aquela minha trajetória no Ministério do Planejamento, embora 4 meses e 10 dias só que a gente teve a oportunidade de conviver, mas foi um aprendizado muito grande e com certeza eu carrego aquela experiência aí na minha vida profissional, e vou continuar carregando. Então, muito obrigado. Vou estar presente virtualmente no lançamento. Já estou ansioso, ainda mais agora que fiquei sabendo que fui citado, então já estou ansioso para ler esse livro. E com essas reflexões, pessoal, a gente encerra o nosso terceiro episódio do Pode Falar. Obrigado a todos e a todas que ouviram o programa. Sou Rodrigo Fontinelli e até o próximo Pode Falar, o podcast da CGE Minas.